Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, com gripe e tudo, né? Você sabe o que é ironia, hein? Sabe mesmo? É capaz de entender quando alguém usa de ironia ou é daqueles que passa batido e escreve reclamando, hein? Pois então, este programa nasceu do acúmulo de e-mails que eu recebi, de gente que simplesmente é incapaz de compreender as ironias para o bem e para o mal. Para começar, vamos com uma frase do jornalista e escritor brasileiro Berilo Neves. A ironia é uma forma elegante de ser mal.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com o estratégico suporte de quem sabe que é investindo em cultura que o homem conseguirá evoluir na mesma velocidade da tecnologia. Itaú Cultural. Visite o www.itaucultural.com.br para conhecer os projetos interessantes que você pode usar para ampliar o seu repertório. Olha lá, www.itaucultural.com.br. E o exemplar da semana do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para, atenção, para Marcos César, que comentou o podcast Ai Se Eu Te Pego 2, cheio de ironia. Ele intitulou seu e-mail de Opinião e Coragem. Na verdade, ele não ganharia o livro, mas ele acabou inspirando este programa, então vamos lá. Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvi atentamente Ai Se Eu Te Pego 1 e o 2. No primeiro, você defende a música. Diz que o Michel Teló está na estrada há muito tempo. E no final, compara com um clássico da Bossa Nova para dar um ar cult ao programa. Em nenhum momento você foi irônico nem sutil e nem tampouco havia um segundo sentido no seu comentário. Você gostou da música, que é feita para divertir apenas os ouvidos e relaxar a mente. Devido às críticas, no segundo programa, na minha opinião, você não teve coragem de assumir que essa música besterol agrada e veio com esse papo de que é preciso saber ouvir os seus programas. Para! Não sou defensor dessas músicas, mas também não sou ferrenho crítico. Também defendo a cultura, a boa música e a necessidade do povo de começar a pensar. Vamos lembrar que o Brasil é o país da alegria, da graça, da descontração, e é natural que surjam músicas desse teor para quebrar o gelo, para fazer rir e esquecer. Uma pátria que tem a forma de um coração, que é banhada pelo sol o ano todo, naturalmente sugere alegria, e a música é sinônimo de tudo isso. Cuidado com os obstinados defensores de qualquer ideia, os radicais, os pretensos pensadores, os mal-humorados e os moralistas ridículos, os hipócritas que não vivem o que pregam. Ai Se Eu Te Pego talvez venha para nos divertir e esquecer as desigualdades sociais. A corrupção, o desvio do dinheiro público, o difícil acesso do povo à riqueza do Brasil, a violência nas cidades, o descaso na saúde, o jogo teatral dos políticos que afirmam que não sabiam de nada, não viram os ladrões do dinheiro público. Deus, que é brasileiro, inspira esses cantores, para nos salvar e podermos dar boas risadas ainda. Por favor, Luciano, tenha coragem de assumir que às vezes precisamos descansar, sair do pesado, o jogo das aparências, sem trair nossas ideias. Apenas relaxar a mente. Abraços, Marcos César. Então, eu vou responder ao Marcos César da seguinte forma. Olha só, Marcos, eu posso mostrar para você. Eu posso comentar para você. Eu posso até explicar para você. Eu posso criticar para você. Mas eu não posso entender por você. Muito bem, o Marcos ganhou o livro porque escreveu para o programa. E você aí, hein? Que tal se inspirar e escrever também? Muitos anos atrás, eu acho que num texto do jornal O Pasquim, eu li um autor propondo que fosse criado um símbolo que pudesse ser usado antes do início de um texto, avisando que a pessoa ali iria ler uma ironia. Sabe como fazem os espanhóis, que antes de cada pergunta colocam um ponto de interrogação de cabeça para baixo? Assim, você começa a ler a frase já sabendo que se trata de uma pergunta. O mesmo deveria haver para uma ironia. Eu achei muito curioso aquele texto e infelizmente não tenho como encontrá-lo, mas eu nunca mais me esqueci. um símbolo que avisasse as pessoas sobre o uso de uma ironia. Pois é. Eu pedi ao Lalá que criasse uma vinheta pra gente usar aqui no Café Brasil, quando pintasse uma daquelas ironias. Tá aqui, ó.
Ironia, ironia.
Sempre que você ouvir essa vinheta, fica esperto. Em seguida, vem uma ironia.
Ironia, ironia.
Pedi ao meu amigo Minasco Yungjian Neto, um mestre no uso da ironia, que escrevesse algo a respeito, e ele me mandou o seguinte texto. Conta-se que, por volta de 1970, o período mais negro da nossa ditadura, o escritor e humorista Milor Fernandes estava em um coquetel, quando foi procurado por um general tido como truculento, que lhe disse sorrindo: "Então, você é o famoso humorista? Me conta aí uma piada." E o Milor teria respondido rapidamente: "E só se o senhor der uns tiros de canhão." Verdadeira ou não, a anedota define com precisão absoluta o que significa ironia, mesmo que atrevida e perigosa. Porque a ironia é sempre perigosa. Tem o poder de encerrar uma discussão estéril num passe de mágica, quando é compreendida. Ou de iniciar uma briga de sopapos quando mal aceita por pessoas desprovidas de senso de humor. E captar uma ironia significa ler mais as entrelinhas do que as linhas. Afinal, diante de um comentário irônico e geralmente arrasador, o atingido precisa ter presença de espírito e predisposição à derrota. E as pessoas estão preparadas para tudo, menos para a ironia. Costumam ficar perdidas, engolir em seco e cultivar uma ira rancorosa contra o agressor. É preciso notar, entretanto, que existe uma linha tênue que separa a ironia do sarcasmo. Porque o sarcasmo é ironia essencialmente corrosiva, que atinge tendões de Aquiles e estômagos com corrosão devastadora. Qual escolher, hein? Depende do momento e da gravidade do confronto, mas certamente uma terceira opção fica descartada: baixar a crista e mergulhar na infindável esterilidade da situação. Pois é. Foi o Milor Fernandes, um sujeito genial, quem disse um dia que o último refúgio do oprimido é a ironia. E nenhum tirano, por mais violento que seja, escapa a ela. O tirano pode evitar uma fotografia, não pode impedir uma caricatura. A mordaça aumenta a mordacidade.
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou.
Lembra dessa, hein? É Homem com H, de Antônio Barros. Essa música é um primor de ironia, mas só quando cantada pelo Ney Mato Grosso, sacou? Essa é de 1981. Ironia, sarcasmo. Algumas pessoas classificam a ironia por tipos. Outras dizem que são coisas diferentes. Por exemplo, o asteísmo seria a ironia quando louva. Aquela sua amiga surge mais gorda do que nunca e você diz: "Maria, você é cada vez mais esbelta, hein?" O Minas citou em seu texto outro tipo de ironia, o sarcasmo. A ironia quando zomba. Um exemplo: naquela festa de Natal com a sua família, sai o maior quebra-pau, todo mundo de cara feia, e um dos convidados levanta uma taça e diz: "Um brinde à harmonia em nossa família." Outro tipo de ironia seria a antífrase, embora existam pessoas que dizem que a antífrase é apenas um meio para se chegar à ironia. Seria aquela frase que engrandece ideias funestas, erradas, fora de propósito, e quando se faz uso carinhoso de termos ofensivos. Um exemplo excelente é aquele que os dirigentes do PT utilizaram quando acusados de manter um caixa 2 no partido. O caixa 2 não existe, o que existem são recursos não contabilizados. Ou então, quando seu irmãozinho derramou todo o leite no chão e sua mãe entra na sala e diz pra ele: "Bonito, hein?"
Bueno é meu amigo e companheiro, Bueno é um cara especial. Coleciona ruelas prateadas, tem uma coleção sensacional. Uma noite o Eno foi no forró, dançou demais e acabou perdendo Um arruela que pra ele vale ouro. Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo. Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Não adianta disfarçar, nem ficar escondendo.
Chiba.
Quem tá com a arruela doendo? Quem tá...
Tá aí outro tipo de ironia, brincando com as palavras. São Teodoro e Sampaio com Ruela do Eno, de Jovelino Lopes e Teodoro.
Subi no palco e falei o acontecido.
A palavra ironia vem do grego eironeia, que quer dizer hipocrisia ou ignorância fingida. Ironia é uma figura de linguagem que afirma o contrário do seu sentido literal, sacou? O significado daquilo que foi escrito vai além do entendimento literário. Há um significado implícito que muita gente não consegue perceber. A ironia é uma arma mortal. O filósofo Sócrates foi um exímio artífice da ironia, tanto que se criou a definição de ironia socrática. Ele a utilizava para demonstrar a ignorância de seus interlocutores, especialmente os que se achavam o máximo. Sócrates iniciava um diálogo e dava a entender que concordava com alguma definição do interlocutor, que ficava cheio de si. Sócrates, então, ia dando corda, até que num determinado momento expunha uma contradição, deixando o interlocutor confuso. Quando tinha pela frente um interlocutor bem intencionado, Sócrates ganhava um admirador. Quando o interlocutor era mal intencionado, ganhava um inimigo, e isso custou-lhe a vida. Por isso, até hoje, quem usa a ironia está procurando sarna pra se coçar.
E a polícia tá na cola, tá achando que esse sujeito tá com a arruela doendo. Quem tá com a arruela doendo?
Existem vários tipos mais comuns do uso da ironia. Por exemplo, a ironia verbal ou dramática. Quando alguém diz uma coisa, mas quer dizer outra. Um exemplo da ironia verbal. Eu não vejo a hora de ir no show do Michel Teló. Se eu, o Luciano, disser essa frase, pode estar certo que é uma ironia, pois eu não tenho nenhum interesse de assistir ao show do Teló. É, mas se a Cissa disser, aí é verdade.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Outro exemplo de ironia verbal. Aí, mano, apesar de eu estar usando essa camisa do Corinthians, eu adoraria atravessar a torcida do Palmeiras para buscar uma Coca-Cola para você. Dá para perceber que o sujeito diz uma coisa, mas quer dizer outra, hein? Ironia verbal. Já a ironia dramática aparece quando durante uma narrativa ocorre algum evento que a audiência conhece, mas o personagem não. Existem milhares de exemplos no cinema, no teatro e na televisão. O Big Brother Brasil tá cheio deles. O outro tipo de uso da ironia é a ironia situacional, quando alguma coisa acontece e existe uma reversão das expectativas. A chave dessa ironia é a reversão. Por exemplo, o prefeito asfalta todas as ruas da cidade para acabar com o barro no período das chuvas. Quando a chuva vem, com o solo impermeabilizado pelo asfalto, acontece uma imensa enchente que enche as casas de barro. A ironia foi a reversão da expectativa. Outro exemplo, o sujeito quer ficar com o corpo malhado e para isso toma esteroides anabolizantes, que provocam uma deficiência renal, e o sujeito perde peso e massa muscular, ficando esquelético. Reversão das expectativas. Bom, seja qual for o uso que se dá à ironia, é preciso considerar que a ironia situacional nem sempre é fácil de ser definida. Ela exige interpretação, é subjetiva, confusa e depende das expectativas de quem escreve e de quem lê. Por isso, eu achei importante o e-mail que eu li no programa Ai Se Eu Te Pego 2, em que o ouvinte Regis afirma que em 3 anos ouvindo o Café Brasil, aprendeu como ouvir o Café Brasil. O Regis ouve o programa e pensa, o que será que o Luciano quis dizer, hein? E com base em sua experiência, compreende as ironias que a gente coloca aqui. Já o Marco César, cujo e-mail eu li no início deste programa, só consegue compreender o que ouve pelo sentido literal. Talvez seja um ouvinte novo, que ainda não pegou o jeitão do programa, mas eu tenho certeza que ele não é o único. Doug Copeland, escritor norte-americano, diz que pesquisas do cérebro apontam que apenas 20% das pessoas têm o senso da ironia, o que significa que 80% da população do mundo leva as coisas ao pé da letra. um texto, uma peça de teatro, um filme que façam uso da ironia correm o risco de não serem entendidos ou serem mal interpretados. Portanto, fica o recado. Ironia não é algo explícito, exige reflexão e compreensão sobre o contexto a que se aplica. E quanto mais você conhece o autor, mais tem capacidade de compreender as sutilezas da ironia.
Hoje eu sonhei contigo, com pés de tambor, nem te digo tanto castigo, que eu tava aflita de te contar. Foi um sonho, medo, um desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e quer se enfocar. Meu amor, vi chegando um trem de candango, formando um bando, mas quero um bando de orangotango pra te pegar. Vinha nego humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado, de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te borrava, amor, tu fedia, empestava o ar. Que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade. Olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Ao pé da ribanceira, acabou-se a liça, escarrei de inteira a tua carniça e tinha justiça nesse escarrar. Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripas, comemos ova e aquele fogo foi-se a cantar.
E essa aí, hein? E o clássico de Chico Buarque, Não Sonho Mais, na voz de Elba Ramalho. Chico compôs essa música como trilha para o filme A República dos Assassinos, de Miguel Faria Júnior, que tratava do Esquadrão da Morte. A música relata o pesadelo que a amante de um torturador teve quando as vítimas do seu amante aparecem para dele se vingar. A ironia está na reversão de algoz para a vítima. Leia a letra no roteiro deste programa em www.podcastcafebrasil.com.br. Era o Chico dando um recadinho para quem transitava pelos porões da ditadura. E por falar em Chico, poucos usaram a ironia como ele.
Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, domingo e de cosca. Ela pega e me pisca, belisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim.
Que delícia! Essa é Jorge Maravilha, também do Chico Buarque. Diz a lenda que era endereçada a uma de suas fãs, Amália Lucy, filha do então presidente da República, general Ernesto Geisel. Daí a ironia do "você não gosta de mim, mas a sua filha gosta".
Então vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando.
Psicólogos da Universidade de Haifa, em Israel, mostraram que a habilidade para entender o sarcasmo depende de uma sequência cuidadosamente orquestrada de habilidades cognitivas complexas em partes específicas do cérebro. O estudo mostrou que pessoas com dano no lóbulo pré-frontal tiveram de se esforçar para captar a ironia ou sarcasmo de uma determinada situação. Quem não tinha o dano no lóbulo pré-frontal estava apto a entender o contexto. Segundo o líder da pesquisa, o sarcasmo está relacionado à nossa habilidade de entender o estado mental de outra pessoa. Não é apenas uma forma linguística, é também ligado à cognição social. Sacou, hein? Deixa eu repetir. O sarcasmo está relacionado à nossa habilidade de entender o estado mental de outra pessoa. Não é apenas uma forma linguística, é também ligado à cognição social. No programa Ai Se Eu Te Pego, eu usei um texto do meu amigo Gabriel Perissé, e que ele vai comparando a letra do clássico de Michel Teló a trechos escritos por grandes nomes da literatura e da música brasileira, como Machado de Assis, Vinícius de Moraes, Castro Alves ou Mário Quintana. Como conheço o Gabriel, eu saquei de cara a ironia do texto. Mas quem não o conhece me escreveu louco da vida com as comparações. E outros escreveram elogiando o grande elogio ao grande Teló. Mesmo que ao final do texto o Gabriel tenha escrito assim: mas parece que os imortais que eu acabo de citar não gostaram das comparações feitas aqui. Das suas tumbas erguem-se vozes cantando em uníssono: perecer, perecer, assim você nos mata. Só esse final bastaria para dar o tom de ironia ao texto do Gabriel, mas isso passou batido por um monte de gente, tanto dos que escreveram elogiando as comparações, quanto os que criticaram. Ironia, ironia, como é difícil a ironia.
Diz que vai dar, meu bem, seu eu deixei aquela vida de lado e não sou mais um transviado. Delma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei. Não me maltrate assim. Não posso mais sofrer. Vamos ser um casal moderno. Você de Forbes e eu de terno. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias. Faz sentido. E não é meu esse baby-doll. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei.
E é assim, é o som de Ney Matogrosso com Thelma, Eu Não Sou Gay. Versão de Léo Jaime para Tell Me Once Again, outro clássico da ironia, que o Café Brasil de hoje vai terminando de mansinho.
Thelma, ô Thelminha, não faz assim comigo. Não me puna por essas manchas do meu passado. Já passou. Esses rapazes são apenas meus amigos. Agora sou somente seu, meu amor.
Thelma, eu não sou gay. O que fala?
Com o irônico Lala Moreira na técnica, a sarcástica Cissa Camargo na produção e eu, o asteísmico Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marco César, meu amigo Minasco e um Jean Neto, Ney Matogrosso, Teodoro Sampaio, Elba Ramalho e Chico Buarque. É mole, hein? Este é o Café Brasil, um programa que é ouvido por gente que quer algo a mais que entretenimento, gracinhas e um belo bumbum. Gente que quer cultura. Vem pra cá. www.portalcafebrasil.com.br. O Café Brasil tem o apoio do Auditório Ibirapuera, que aos sábados e domingos apresenta uma programação com tudo aquilo que não toca no rádio, não toca na novela, não toca no rodeio, não toca. A música popular, que é a expressão de projetos artísticos.
Ironia, ironia.
E o ingresso é caro, meu. R$20.
Bom calor.
Cultura ao alcance de todos. Auditório Ibirapuera. www.auditorioibirapuera.com.br. Para terminar, uma frase do grande poeta Mário Quintana: a ironia atinge apenas a inteligência. Inútil desperdiçá-la com os que estão longe do seu alcance. Contra estes, ainda não se conseguiu inventar nenhuma arma.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vozes.